Tudo bem, que bom que a gente vai se falar finalmente, né?
Pois é, finalmente. Ivan, vamos fazer uma entrevista rápida, sobre a sua participação aí? Você se apresenta
Vamos
amanhã.
amanhã.
E você se apresenta sozinho ou com mais alguém? Uma banda chique e um cantor chique. É, que bom. Ivan, o que que você vai cantar? Imagine. Ai, muito bonita. E é a sua primeira vez em Cuba? Os cubanos já te conhecem bem, né? Maravilha. Ivan, sabe o que eu estava pensando hoje? É incrível, né? Você está nessa carreira há muito tempo, né? Madalena foi com a Elis, foi em 1970, né? E você, ao contrário de tantos outros colegas seus e colegas, você tem conseguido estar sempre fazendo sucesso, sempre em evidência. Você faz músicas maravilhosas, você emplaca músicas na novela. Quer dizer, qual é o segredo desse sucesso?
Olha,
Isso.
Eu acho que talvez essa seja a melhor definição. A minha música é uma música onde eu primo pela melodia, mas eu visto ela muito bem. Né? Quer dizer, com os acordes que falam, assim, sabe? Muita gente diz que o meu forte é a harmonia, que é o que atraiu a digamos assim, o público internacional, quer dizer, o mercado internacional. Mas se você for pegar meus grandes sucessos brasileiros, todos são praticamente 99% tem uma harmonia sofisticada. E o povo canta. Então, porque é a melodia.
A lírica também, a letra é muito bonita também.
E as letras são muito boas, graças a Deus. Assim, eu tenho andado em muito boa companhia, principalmente com o Vitor Martins, que é o mais importante.
Lindo, é.
Letrista, né? E ele também escreve, assim, mas no mercado internacional, como eles não entendem as letras, o que prima, o que falam, é que eu sou um grande melodista e sei vestir muito bem a minha melodia. Como se você pegasse uma modelo, entendeu?
Uhum.
Eu fosse um costureiro, um Jorge Armani,
Ivan, e até que ponto a engenharia te ajuda nesse trabalho, a sua formação acadêmica?
Nada, absolutamente nada. Eu fico aqui me perguntando, quer dizer, eu sei porque que eu fui fazer engenharia química, né? Eu gostava da matéria e meus melhores amigos, assim, quando a gente foi para a universidade, eles foram para química. E eu segui, assim, eu já gostava de química.
Uhum.
Não era a matéria que eu talvez mais gostasse, mas eu gostava muito de química, era bom aluno de química.
Uhum.
E eu segui, assim, bom, eu podia ter feito arquitetura, fizeram as duas matérias, assim, mais... que através do exame psicotécnico, isso deu exatamente isso, química e arquitetura.
Então,
arquitetura na frente de química. E eu era muito bom também em trigonometria, geometria, desenho, desenhava bem.
E a música ganhou um senhor engenheiro.
É, graças a Deus, né?
Ivan, é uma pergunta que eu vou te fazer que eu deveria sabê-lo, mas enfim, eu não sei, me desculpa. Quantas composições até hoje?
Bom, títulos gravados já chegam perto, já passaram de 500. Já passaram de 500 títulos gravados, né?
E como é que é para você cantar? Eu sei que hoje o pessoal está falando, o Herbie Hancock levanta, o Quincy Jones levanta e fala, eu vou estar no mesmo palco do Ivan Lins, mas como é que é para você estar no palco desse pessoal também?
Olha, por exemplo, muitos deles são meus amigos de longa data, né? Pelo Quincy, que foi assim, o primeiro grande nome que eu conheci pessoalmente. Quer dizer, o primeiro grande nome que eu conheci foi ela, Fitzgerald, que gravou Madalena, mas assim, mas foi uma coisa esporádica, né? Foi em 1972. Mas a partir do momento que a minha música começou a entrar no mercado internacional, começou a ser conhecida no mercado internacional, foi através do Quincy, que foi exatamente o primeiro que eu conheci. E na época que ele era o Midas, né, da indústria americana, né? Quer dizer, eu acho que ele continua sendo, quer dizer, um nome assim que é respeitado, tem poder até o resto da vida, né? Por tudo que ele fez pela música americana, pelo jazz, pela música pop de qualidade, né? Michael Jackson, nós penso, né? Muitos outros. Então, foi assim, e vários deles vão estar aqui, entendeu? Então eu me sinto assim um pouco bem à vontade com eles, né? Eu já toquei com vários deles, assim, ocasionalmente, assim, através desses anos todos, desde 1980 e tal. E eu me sinto muito bem. E sempre, sabe, como são músicos de excelência, é sempre muito bom tocar com eles, né? É muito bom mesmo.
Ivan, agora duas perguntas rápidas. Qual é a sua análise da música hoje? Tem gente que fala que o melhor da música já foi feito, bossa nova já foi criada, música popular brasileira, em nível de Brasil. Qual é a análise que você faz hoje?
Olha, eu vou te dizer, como eu vejo o Brasil...
Eu
acho, não, continua assim, quer dizer, tem uma juventude produzindo muito bem, né? Tem aparecido coisas muito bonitas, mas assim, a grande dificuldade de você chegar a essa qualidade é que a mídia aberta não toca mais esse tipo de coisa, né? Quer dizer, tanto televisão quanto rádio, etc. Então, quer dizer, o grande veículo hoje é a internet. A internet, se alguém não falar para você ir atrás, você não vai saber, né?
Uhum.
Então tem muita gente que eu descubro assim, de repente assim, o cara fala assim, olha, ouve fulano, ouve ciclano, não sei o que tal. Aí eu vou ouvir e aparecem coisas assim, interessantes, bonitas, né? Normalmente através dessas cantoras novas que estão gravando, é uma nova geração que está crescendo dentro de uma outra realidade da indústria, né? Quer dizer, sem CDs para vender, com direito ao somos nós que pegamos uma fase muito mais favorável. As minhas gerações, nós assim, estamos mais chateados com isso, mas nos sentimos mais prejudicados e tudo. Mas essa garotada não, essa garotada já nasceu no, com essa situação. Então eles se acostumaram e se viram muito bem. Eles se viram lá e montam as suas tribos na internet. Tem aquele pessoal que segue eles, assim, puxa, de vez em quando eu vejo um nome que eu nunca ouvi falar, botando 5 mil pessoas no Circo Voador, ou no outro teatro, 3 mil, 2 mil pessoas. Eu falo assim, mas eu nunca ouvi falar, como é que esse povo está lá? Uhum. É tudo seguidor de internet.
Uhum. Né? Quer dizer que a forma então, de promover hoje. É, a forma de promover hoje é totalmente diferente, né?
É, entendeu? E ela é toda setorizada, é toda espalhada, como se chama assim, é todos, são tribos, né, que se distribuem, e você, para descobrir, você tem que ficar fuçando, se ligando com as pessoas para saber, alguém que chega para você e fala, senão você não conhece. Né?
E o conselho que você daria, então, para quem quer entrar no mercado agora, com essa nova realidade, com a realidade musical também?
É, não, eu acho que é só acompanhar, tentar acompanhar o que a geração deles está fazendo. Tentar fazer, quer dizer, eu acho que a música, realmente, a minha fórmula é essa, né? É uma melodia mais acessível, com uma muito boa letra e de saber vestir bem, adequadamente, eu diria. Né?
Uhum.
E esse seria o truque. E entrar na internet e fazer o que os outros estão fazendo, é o único caminho.
E olha, a diretora-geral da Unesco disse hoje que o jazz, ele une as pessoas, ele une as culturas, ele quebra preconceitos, ele ajuda você a melhorar como pessoa e melhorar de vida. Você concorda?
Eu concordo totalmente. A música, isso que eu acho que as pessoas, por exemplo, os governantes, os políticos, não se tocam através com uma realidade, com o que a música, o poder que a música tem, né? A música pode fazer, a música faz milagres, né? A música cura, salva, une, acaba com, entendeu? Ela inclui socialmente. A música faz coisas fascinantes. E se ela fosse dentro de uma política cultural séria, né, e bem investida, quer dizer, acompanhado de educação, que é a base da sobrevivência humana, da educação associada à cultura. E a música como prioridade absoluta, talvez, ou pelo menos uma boa prioridade, bom, música, o mundo não estaria desse jeito. Entendeu? Agora, como é que você vai lidar com a mentalidade dos políticos, né? Quer dizer, eles acham que cultura, essas coisas todas, é supérfluo. E o investimento em educação, principalmente aqui no Hemisfério Sul, excluindo lá na Nova Zelândia e Austrália, a educação é tratada como, sabe, como uma coisa qualquer, assim, a gente não tem esse cuidado, falam muito na hora de que vão fazer, antes das eleições, entendeu? Como a forma de governo, de administração, de gestão, mas não fazem, entendeu? Não cumprem o que falam. Entendeu?
Uhum.
Então, entendeu? Aqui no Brasil a educação está em ladeira baixa, apesar de há 4 décadas ficarem prometendo em eleição que vão investir em educação.
É. Precisamos então de mais música, né?